Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na nossa Web Rádio Verdão. E Palmeiras e Fluminense se enfrentam nessa quarta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Além da importância da partida para a classificação na competição nacional, de toda a tradição e rivalidade histórica envolvendo as equipes, da volta de Gustavo Scarpa ao Maracanã, defendendo o Palmeiras, atuando contra o seu ex-clube, o encontro também coloca frente a frente os dois primeiros clubes brasileiros campeões mundiais de futebol interclubes, com conquistas obtidas no início dos anos 50. No último domingo, dia 22 de julho, o Alviverde celebrou mais um aniversário da conquista do Torneio Internacional de Clubes Campeões, batizado como Copa Rio, devido ao amplo auxílio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que todo esforço fez para a realização do primeiro grande evento internacional interclubes na história do futebol mundial, doando inclusive o troféu em disputa que levou o nome da Cidade Maravilhosa. O evento Copa Rio, Torneio Internacional de Clubes Campeões, contou com a organização da Confederação Brasileira de Desportos, junto com a FIFA, a entidade máxima do futebol mundial. O italiano Ottorino Barazzi, criador da UEFA, né, a entidade que congrega todo o futebol e organiza todo o futebol europeu, também idealizador da Champions League, uma das principais competições mundiais de futebol, que também organizou as Copas do Mundo de Seleções de 34 e 50, foi presidente da Federação Italiana de Futebol e secretário-geral da FIFA durante anos, um homem forte de todas as ações que eram encabeçadas por essas entidades. Foi Ottorino Barazzi o responsável por organizar a primeira competição interclubes envolvendo as principais equipes do mundo naquele período, nos anos 50, uma reabertura pós-Segunda Guerra, além de inúmeras outras autoridades, como, por exemplo, o próprio Jules Rimet e Stanley Halls, entre tantos outros grandes nomes, dirigentes que fizeram parte do Brasil do cenário brasileiro e do cenário mundial estiveram por trás dessa grande competição. E como critério de participação, os representantes brasileiros para aquela disputa seriam os campeões do Rio de Janeiro e de São Paulo do ano anterior, de 1950. O Vasco da Gama conquistou o título carioca em 50 e o Palmeiras ficou com a taça do Paulistão, superando os rivais São Paulo e Corinthians na reta final da competição, naquele que ficou conhecido como o Ano Santo na vida palestrina, dada uma celebração da Igreja Católica que, em 1950, ratificou aquele período como o ano santificado e abençoou a vida alviverde, que na reta final da competição estadual de 1950 fez uma arrancada improvável. Os rivais tinham uma pontuação mais expressiva, faltando poucas rodadas, e derraparam para a sorte dos palmeirenses, que conseguiram chegar em condição de lutar ao título, pelo título, e foi o que aconteceu naquele que foi mais uma conquista importante e que nos deu a oportunidade de ser o primeiro representante no Mundial Interclubes de 1950 do estado de São Paulo, e como equipe brasileira também naquela competição. Foram definidas para o torneio de 1951, pelos seus organizadores, duas sedes. O grupo A foi destacado para a cidade de São Paulo e foi formado pela Juventus de Turim, Olympique de Nice da França, Estrela Vermelha da Iugoslávia e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já o grupo B, no Rio de Janeiro, foi composto pela equipe do Áustria Viena da Áustria, Sporting de Portugal, Nacional de Montevideo do Uruguai e Clube de Regatas Vasco da Gama. Os jogos foram realizados no Pacaembu e no Maracanã, respectivamente, as sedes de São Paulo e do Rio de Janeiro, com as equipes se enfrentando entre si dentro dos grupos em jogos únicos, classificando-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada chave. Vale ressaltar que a FIFA adotou esse mesmo modelo de competição quando, em 2000, realizou um novo torneio interclubes envolvendo os principais clubes do mundo naquele período também. Apenas uma sensível diferença entre as competições de 51 e 2000 é que, tanto na fase semifinal quanto na fase final, em 1951 houveram jogos de ida e volta para apurar os vencedores nessas fases, nessas etapas da competição, enquanto em 2000 foram jogos únicos. Voltando a 51, a estreia do Palmeiras na competição aconteceu no dia 30 de junho contra o Olympique Nice da França. No estádio do Pacaembu, Verdão venceu os franceses com certa facilidade pelo placar de 3-0, gols marcados por Aquiles, Ponce de Leon e Richard. O segundo jogo do Alviverde foi diante do Estrela Vermelha da Iugoslávia, novamente tendo como palco o Pacaembu, vitória palestrina pelo placar de 2-1, gols marcados por Liminha e Aquiles, dando a classificação para a semifinal Alviverde por antecipação, graças às combinações de resultados. No terceiro jogo, que decidiria quem seria o líder da chave, Palmeiras e Juventus de Turim se enfrentaram no estádio do Pacaembu, um confronto de invictos. Os italianos não deram chances para os palmeirenses e golearam pelo placar de 4-0. Com isso, o Verdão ficou com a segunda colocação do seu grupo e tendo que enfrentar, na fase semifinal, o Vasco da Gama, que foi líder da outra chave carioca. Já a Juventus de Turim teve pela frente o Áustria Viena no outro confronto, também semifinal. Em dois jogos realizados no estádio do Maracanã, o Verdão venceu o Vasco da Gama na primeira partida por 2-1, gols marcados por Richard Liminha, e garantiu a vaga na decisão da competição após empate em 0-0 no segundo jogo contra os cariocas. Já os italianos da Juventus de Turim, também no Maracanã, avançaram para a grande final após empate em 3-3 contra o Áustria Viena e vitória no segundo jogo pelo placar de 3-1. Na grande decisão, Palmeiras e Juventus de Turim se enfrentariam em dois jogos para apurar o grande campeão do primeiro torneio internacional de clubes campeões, a Copa Rio, o primeiro mundial interclubes promovido pela CBD e pela FIFA. Ambas as partidas foram marcadas para o estádio do Maracanã. No primeiro jogo, no dia 18 de julho, Palmeiras conquistou uma importante vitória pelo placar de 1-0, gol marcado pelo ponta esquerda Rodrigues. No dia 22 de julho, italianos e palmeirenses novamente voltaram ao gramado do Maracanã para definir quem seria o primeiro campeão mundial interclubes. Com a vantagem do empate, os palestrinos lutaram bravamente durante os 90 minutos e alcançaram o resultado que precisava ao empatar em 2-2, num jogo dificílimo. Rodrigues fez o primeiro gol palestrino. Os juventinos de Turim passaram à frente no placar. E Liminha, fazendo um gol antológico, driblando meio time da Juventus de Turim, entrando com bola e tudo, garantiu o título da competição aos alviverdes. Nas arquibancadas, mais de 100 mil pessoas vibraram com a conquista do Verdão e cantavam a plenos pulmões o coro de Brasil, Brasil, Brasil. Era um grito entalado na garganta de toda uma nação que um ano antes, no mesmo Maracanã, chorava uma das maiores dores da história do futebol mundial quando o Brasil sofreu a derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo pelo placar de 2-1 diante de mais de 200 mil pessoas naquele episódio que ficou marcado como Maracanazo. A festa palmeirense foi algo inédita. Registros da Força Pública Paulista, até então responsável pela segurança da cidade no passado, dão conta que 1 milhão de pessoas, eu disse, 1 milhão de pessoas saíram às ruas do centro da cidade de São Paulo para receber os campeões mundiais interclubes, que desfilaram em carro aberto num carnaval fora de época. Pelo apoio prestado pelo povo e torcida carioca, os dirigentes palmeirenses edificaram um monumento nas Alamedas do Palestra Itália em homenagem e gratidão a todos os cariocas, entre tantas outras benemerências que o clube paulista prestou aos seus co-irmãos do Rio de Janeiro. Dado o sucesso da primeira edição do Mundial Interclubes de 51, a Prefeitura do Rio de Janeiro reeditou a disputa em 1952. Mesmo sem o apoio da FIFA, essa segunda edição seguiu o mesmo modelo e regulamento da competição anterior, bem como o seu nome. O Fluminense, campeão carioca de 51, e o Corinthians, campeão paulista também daquele ano de 51, foram os representantes brasileiros na disputa. Sporting de Portugal, Grasshopper da Suíça, Peñarol do Uruguai, Saarbrücken da Alemanha, Libertad do Paraguai e o Áustria Viena foram os demais participantes. A decisão dessa edição da Copa Rio colocou frente a frente os dois clubes brasileiros. No primeiro jogo da final, o Fluminense venceu o Corinthians pelo placar de 2 a 0. No segundo e decisivo jogo, houve empate em 2 a 2, ratificando assim o segundo título de campeão mundial interclubes a favor do clube carioca. Mário Filho, grande jornalista carioca, em sua obra clássica O Negro no Futebol Brasileiro, relatou a importância da competição e principalmente a atuação do meia Jair da Rosa Pinto, capitão palmeirense, que esteve presente defendendo a seleção brasileira na derrota do Brasil para o Uruguai em 1950 e que até então dava a volta por cima ao conquistar o Mundial Interclubes com o Verdão. Nos anos de 2007 e 2014, a FIFA se pronunciou oficialmente com ampla e farta documentação sobre a validade da conquista palmeirense. Durante a Copa do Mundo da Rússia, que se encerrou recentemente, Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, foi categórico ao afirmar que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial interclubes, ao ser questionado sobre o assunto. Viva a Sociedade Esportiva Palmeiras! Viva o campeão do século XX! Viva os nossos heróis, campeões mundiais interclubes de 1951! A nossa eterna lembrança daqueles alviverdes que celebraram e que foram motivo de orgulho não só para a nossa agremiação, mas para todo o povo brasileiro, resgatando a alma do nosso querido Brasil na esfera esportiva, notadamente no futebol, no qual sofríamos aquilo que Nelson Rodrigues, o brilhante dramaturgo jornalista, dizia que vivíamos a síndrome de cachorro vira-lata, e a partir da conquista esmeraldina coube ao brasileiro a resgatar um pouco mais da sua autoestima e do seu orgulho, projetando aí sim a novos horizontes que, de modo abençoado, nos projetou a sermos o maior país em termos de conquistas no futebol mundial. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra, Fernando Galupo. Galupo, lembrando, com dois P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @ palestra Galupo, Galupo sempre com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida Web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.